Sabem quem sou?
Quem és?
Eu sou o Pedro. Tenho uma amiga que gosta muito de gravar umas coisas e vamos começar agora um podcast novo.
Que se chama?
Que se chama Vamos de Catarga de Vida.
Ainda te lembras do nome?
Lembro. Olhem, está difícil de manter regularidades.
Eu vou ser honesta. Não é manter regularidades. Nós somos muito ambiciosos em achar que íamos gravar sempre dois por semana. Sem pausas, sem interrupções, sem nada. E eu vou ser muito honesta. Eu estou a gravar este episódio. É domingo à noite. Mas se vocês estiverem a ouvir segunda de manhã, o mudo é igual. Porque eu estou com uma moca de sono. Que eu estou mesmo com estado de espírito de segunda-feira. Portanto, se estiverem a ouvir isto na segunda-feira, pronto. Malta, força aí, seja uma boa semana e mais entusiasmada que este meu estado agora, domingo à noite.
Olhem, tem sido o nosso mood durante a semana toda. Porquê é que não gravamos nos outros dias? Porque tanto na quinta como na sexta, ambos fomos dormir às 9:30 da noite. Verdade?
É verdade.
É inédito. Eu estava arrebentado. A minha esposa arrebentada estava.
Porquê?
Olhem, eu não sei porquê. A mim passou-me um caminhão por cima esta semana. Estava bastante cansadotes. E a Mariana também.
Sim. É? Fomos muito profundos agora.
Muito, muito. Muito profundos. Não sei se estavam à espera desta análise ao sono, ao nosso ciclo de sono. Se esperavam mais especificidades, mas mais específico isto. Eu não consigo ser, mas eu vou tentar. Eu, Pedro, estava, portanto, com aquele modo arrebentado, com A. E a Mariana, em termos técnicos, também estava arrebentada.
Mas explica porquê. Como é que foi a tua semana?
Ah, é mesmo preciso explicar. A minha semana... sei lá, o que é que eu fiz?
Foi igual à semana anterior. Foi Liga dos Campeões, malta.
Foi. Tive, basicamente, trabalhei bastante... E o quê? Como é que foi a minha semana? Foi muito dura, pá. Comecei novos treinos e estão-me a cansar muito. A bicicleta, sobretudo, está-me a cansar muito. Houve uma peripécia na piscina esta semana.
Ai, coitadinho. O Pedro agora só sabe correr, que ele treinou para a maratona e corre muito, muito, só sabe correr. Então entrou agora na bicicleta, ai, 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 as minhas ricas pernas da bicicleta.
Vai para as pernas, é a energia.
Vai para a natação... Ai, 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 que dei cambalhotas. Não, o Pedro é assim, semana de Liga dos Campeões que chega a tarde e a más horas, todas as noites. Sempre tarde. Não sei porque tu chegas tão tarde a casa, na verdade.
As emissões acabam às 11:30.
Sim, tu chegas a casa já quase à uma. O que é que se passa? Vamos lá saber.
Não, tenho chegado entre meia-noite e um quarto, meia-noite e meia. Houve, na terça-feira saí de lá à meia-noite e meia.
Sendo que de Telheiras a nossa casa são 15 minutos, a emissão acaba às 11:30.
Mas aí não acaba às 11:30.
Um hiato.
Um programa. Não acaba. Tipo, não é. Ok, acabou a emissão, já estou na rua a sair para o carro.
Acabou
não,
o programa,
há todo um processo.
É, tchau, malta. Não. Também tenho toalhitas em casa para tirar estes pozos que puseram aqui na cara.
Há o desmaquilhar, há o descer, há o trocar de roupa. Ao conversar com os colegas, dizer o que é que correu bem, o que é que correu mal, o que é que vamos melhorar, o que é que não vamos, falar mal de coisas. Tudo isso.
Tu queres que eu
e a malta... Contar histórias.
Queres que eu e a malta acredite que tu acabas o programa e dizes, malta, isto podíamos ter feito melhor, isto não sei o que...
Ficamos não, sempre na sala, pelo menos meia hora, a trocar ideias.
A falar de gajas, não é? De saber o que é que correu bem ou correu mal, tens que admitir.
Não, 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 não. O que é isso, gajas?
Gajas.
Não, não, por acaso ficamos lá sempre. E depois, eu quando chego a casa, depois não tenho sono, venho ainda muito excitado.
Falar em gajas, chego a casa muito excitado. É o que eu digo. O Pedro chega, eu já estou a dormir. A gente nem se vê. Ele pode vir excitado que quiser, que a gente nem se vê. E Pedro, era eu que estava a dormir. Já foste tu que já bocejaste duas vezes e era eu que vinha a dormir. Mas depois acha que no dia seguinte, ah não, não, estava então cheio de sono, deitei-me há não sei quantas, ai, há não sei quantas, seu padre de Vigel.
Sim, sim, senhor Isaac. Diz.
E no dia seguinte, ai não, não, que eu tenho natação às 8:15, vou acordar aqui às 7 e vai para a natação. Eu, sim senhora, e voltas a casa, ai não, não volto mais a casa porque vou seguir à natação, sou uma pessoa muito ocupada, tenho uma reunião de trabalho presencial e cenas a meio da manhã e depois a seguir já aproveito e vou para o escritório e depois já fico para a noite porque ali os campeões, eu, Ok, meu amor, então até um dia destes, pronto, está uma pessoa a trabalhar em casa, sossegada, porque eu regressei esta semana ao escritório outra vez, já lá vamos esse tema, e estou eu a trabalhar muito sossegada. Eis não que...
Quando?
Quando?
Sempre o mesmo erro, então, eis se não quando?
Eis se não quando a porta se abre e eu, Pedro, estás aqui, espreito assim da mesa, vou até à porta... E o Pedro entra-me em casa, vestido, mas como eu olhei para ele e pensei assim, ele vestiu-se e caiu na piscina outra vez, porque ele chegou a casa ensopado, mas em todo molhadinho, o que é que tens? Eu acho que estou um bocado mal disposto, acho que vou vomitar. Enfia-se na casa de banho e eu só ouço, o que é que se passou?
Perguntaste-me se eu queria que contasses isso. Não perguntaste.
Porque, não contou.
Está a invadir a minha privacidade.
Está grávido, o Pedro está grávido. Diz lá, achas o que é que se passou?
Não, eu tenho os ouvidos muito sensíveis. Os cristais, ou lá o que é que se diz. Médicos, enfermeiros e psicopatas desse lado, acusem-se e digam-me o que é que se passa comigo. Que é, eu sempre que faço movimentos tipo de, sei lá, como é que posso explicar?
Cambalhotas debaixo d'água.
Por exemplo, esse é um dos movimentos. Mas já me aconteceu com outras coisas, tipo baixar-me para apanhar alguma coisa e ficar muito tonto. E depois demora imenso tempo a passar, tenho que me deitar. Sei lá. Movimentos muito rápidos com a cabeça. Fico muito tonto. E esta semana, na piscina, o meu prof... Está farto de me dizer, um dia destes vamos treinar a viragem, que é aquela cambalhota que se faz dentro da piscina. Ou seja, vocês vão barriga para baixo, não é? A nadar. Quando chegam à parede, dão uma cambalhota, batem com os pés na parede e ficam virados para o outro lado. E eu, pronto, eu nunca insisti, porque eu sei que sou muito sensível dos ouvidos, então nunca peço para fazer essas coisas, essas brincadeiras. Está bom, nadar...
Pergunta que eu faço ao Pedro... Para que é que queres treinar as viragens se no triatlo não há paredes?
Exato. Mas pronto, para treinar na piscina é uma coisa que
é pós-estilo.
É eficaz e é bonito. Pós-estilo. É tipo bailado.
Ai, eu dou ali uma pirueta junto à parede. Que até, olha,
pronto.
Tu até ficas assim.
Estávamos a acabar o treino e diz ele, sai da piscina. Eu saí. Meteu-me um colchão ao lado da piscina e disse, agora vamos treinar cambalhotas. Primeiro fora d'água. Sabes dar cambalhotas? Eu sou horrível. Sempre fui.
Porque não me contaste essa parte. É que eu estou a te imaginar.
Sempre fui
com
mal.
Com esses presuntos que tu tens de sunga a dar cambalhotas. Porque é que ninguém gravou isto? Piscina de Louros, por favor. Terças e quintas de manhã. Se calhar estou a dizer muita coisa.
Sim, sim. Vão à piscina de Louros que vão-me já ver lá. É que não é na de Louros, mas pronto.
De sunga a dar cambalhotas fora d'água. Aí eu pagava para ver as senhoras que treinam contigo àquela hora da manhã. Pensar, porra. Que sapo é este? Deste cambalhotas de sunga na borda da piscina.
Pronto, quando eu puder continuar.
Sim, sim.
Sim, pronto. Pronto, malta. É isso. Então dei cambalhotas. À quinta cambalhota, eu pensei, isto vai correr mal.
Mas não dou braço de torcer.
Não, porque era da piscina para a água. Eu não sei dar cambalhota. Eu não sei. Eu sei dar cambalhota.
Tipo o sapinho a entrar.
Sabes nadar, por acaso? Sabes?
Com esses presuntos.
Nem nadar sabes.
Deve ter ficado com o rabo todo fora.
Cara, tu estás bêbada. Bem, o seguir.
É. Que imagem tão cómica!
Resumindo, saí da água, fudei as cambalhotas que tinha a dar e tal. Saí da água e disse ao prof: Oh, prof, mais vale a gente continuar como está, deixe lá isso da viragem, não me interessa muito. Cheguei ao balneário e comecei a ficar assim muito mal disposto, muito
tonto. Então não viraste uma única vez debaixo de água? Basicamente só deste cambalhotas de fora para dentro. Foi isso?
Mary,
deixa-me... Só para saber.
Não, não vamos explorar essa situação. Cheguei ao balneário, comecei a ficar muito tonto, assim, muito suado, tomei banho. E depois, eu nunca consigo assim mexer, depois eu fico, começo a ficar com dificuldades em olhar, assim, em virar a cabeça, porque fico tonto e tal. Vesti-me e comecei a suar, a suar, a suar. Meti-me no carro e pensei, a reunião vai ter que esperar, não vai dar. Desmarquei com a pessoa que tinha a reunião, vim direto a casa, começo a chegar à porta e começo a ficar enjoado, tonto.
Foi a mesma sensação de quando estás muito apertado para ir à casa de banho?
Não.
Foi igual, ao sair do elevador sentiste que o vómito já estava a subir?
Não, foi quando entrei em casa.
Foi quando me viste. Casa.
E a Mariana perguntou-me, fez muitas perguntas, às quais eu não quis responder.
Não fiz perguntas nenhumas, perguntei, então está tudo bem?
Fui direto à casa de banho e aconteceu.
Eu senti-te entrar em casa, então Pedro, está tudo bem? Quando olhei para ti percebi que não estava, porque tu estavas todo, todo molhado.
E pronto, depois, para isso me passar, basicamente para me passar essa tontura, má disposição e mal-estar, tenho que fazer chatão. Tive que vir para o sofá, deitei-me, dormi um bocado.
Um bocado?
Não sei quanto tempo dormi.
Foi, dormiste para aí 3 horas. Eu pensei assim, abençoado.
Não dormi para aí 3 horas.
Então tu chegaste a casa?
Eram 10.
9 e tal, que 10. Não chegaste, era 9 e meia.
9 e meia.
Até à 1, que foi a hora que eu fui treinar. Dormiste para aí 3 horas, dormiste? Dormiste abençoadinho.
E tive que fazer esse shutdown. Só tinha que ir trabalhar de tarde, felizmente. Fui trabalhar muito... bem para trabalhar, mas cansaço e mal-estar, assim, não estava fixe. No dia a seguir continuei sem estar muito fixe, mesmo em termos fisiológicos, estava assim mal disposto, pesado, dores de cabeça e assim, não apetecia comer nada. E andei assim praticamente até sábado, andei assim esquisito. Mas pronto, foi essa a peripécia. A minha mulher, em vez de me apoiar, goza comigo.
Eu vou apoiar. Tu não me tinhas contado isso. Tu disseste que estive na piscina a treinar as viragens. O que eu imaginei foi tu, exatamente como descreveste inicialmente. Foi, olha, eu a nadar, toquei com as mãozinhas na parede, dou a cambalhota e empurro com os pezitos. E tu, entretanto, agora pintaste no cenário real. E eu imaginei-o e foi muito cómico. Não me falaste em cambalhotas fora d'água. É que eu sei o tamanho da tua sunga e sei o tamanho das tuas pernas, Pedro. E fica
isso
bem...
tem a ver...
Fica muito bem vestido, não fica bem no movimento de cambalhota, seguramente.
Sim, sim, sim.
Seguramente deve ter sido um bocadinho esquisito. Mas pronto. E porquê que isto piorou tudo? Alice dormiu muito mal esta semana, para variar. Está com o nariz um bocadinho tapado, está constipada e então os sonhos pioram imenso. Acordou um monte de vezes durante a noite, às vezes eu já estava naquele primeiro sono, ela acordou, dormimos os dois mal, umas noites uns, umas noites o outro, e para piorar a situação, quinta e sexta eu regressei ao escritório, quando vou para o escritório acordo sempre às 6 da manhã, migas, já não é para treinar, isso foi noutros tempos, agora é só quando sou obrigada e com o despertador para ir trabalhar, estou a sair de casa tipo 7:15, Na quinta-feira, a Alice só tem acordado, eu acho que de todas as últimas vezes que eu fui trabalhar, quando fui para o escritório, em outubro e novembro, acho eu,
uhum.
Alice nunca acordou antes de eu sair de casa. Tens alguma ideia de ela ter acordado comigo em casa ainda?
Não.
Não, nunca, não. Nunca aconteceu. Ou seja, todas as vezes que fui trabalhar eu saía de casa e não via ninguém. Tipo, acordava, arranjava-me, tomava o meu pequeno almoço, saía e nem me cruzava com ninguém. A quinta-feira, primeiro dia de regresso... Antes de eu sair de casa mesmo, a Alice começa a chorar e já não dorme mais, pronto. E depois percebe que a mãe está a sair de casa quando ela está a acordar e começa num barreiro descomunal, porque era mãe, que era mãe, que era mãe. E, portanto, ela não dormiu mais. E o Pedro, obviamente, também já não dormiu mais. Antes das 7:15 já estava fora da cama. E nós a achar que tinha sido terrível, até chegar sexta-feira, em que, a meio da noite, a Alice acorda, eu fui para a cama dela... E há sempre aquele timing de, se eu desperto e percebo que ela já está a dormir profundamente, tento sair do quarto dela. Não aconteceu, eu não acordei e percebi que ali a meia-noite, mesmo comigo ao lado dela, ela começou a ficar muito, muito irrequieta outra vez. Eu disse, calma, calma, filha, está aqui a mãe, está aqui a mãe. Só que, entretanto, o meu despertador, que estava no telemóvel comigo, começa a tocar. Ou seja, ela estava a ficar muito inquieta às 6 da manhã, que foi a hora que o meu despertador tocou. Problema grave, porque ela já estava inquieta e acordou com o despertador, ouviu o barulho, despertou logo, se eu pudesse ficar na cama com ela, provavelmente teríamos adormecido as duas, readormecido as duas, mas como eu tinha mesmo que sair para me ir arranjar, ainda chamei o Pedro e disse: Pedro, olha, fica com ela, tenta adormecê-la, levamos-la para a nossa cama, tentamos que ela fosse, gritos, que era mãe, que era mãe, que era mãe, e portanto a gente já achava que tinha sido mal. Mal ela ter acordado às 7:15 na primeira noite, na sexta-feira acordou às 6, e o Pedro também, que dormiu mais um bocadito para aí. Pensa que a Alice veio comigo, vim-me arranjar, vim tomar banho, fui tomar um pequeno almoço, ela esteve na sala comigo. Enquanto ela esteve comigo, o Pedro se calhar dormitou, não sei, dormitaste?
Percebi, vomitou. Não. Não é dormir, mas estive na cama, tipo, com os olhos fechados ali a tentar descansar o cérebro.
Sabendo que...
Porque eu acordei, um dia deitei-me à uma, os dois dias deitei-me à uma e pouco da manhã, e um acordei às 7, outro acordei às 6. E eu estava de género, eu não quero acreditar nisto, mas deixei-me levar pelo bom espírito de pai, de missão, e lá me levantei. Eu não sei o que é pior, foi a Alice levantar-se à hora que se levantou, se é as duas, mãe e filha, estarem aos gritos dentro de casa até praticamente eu me levantar.
Não é gritos.
É falar intensamente uma com a outra.
O conceito...
É muito chato, porque... Se houvesse calma, já te vou deixar. Se houvesse calma no controle da situação, pronto, olha, Pedro, ela acordou, vais ter que levar com ela, salvo seja, e pronto, olha, é o que é. Não, a Mariana fica estressada, fica angustiada e descarrega a falar intensamente com a filha. Porca tu, não sei o quê, e não sei o que mais, e olha, e tudo, não sei o quê, e não sei o quê. E é tudo muito intenso.
O conceito de grito de Pedro, do Pedro, é diferente do meu. Pronto, para mim uma coisa...
Não é grito, é falar com
disseste,
intensidade.
Disseste gritar, e eu não gritei.
Esta coisa, de falar
eu
assim.
Eu não gritei. Eu fico muito frustrada, acima de tudo, porque me irrita. Pá, porque a filha... Podes dormir, vai dormir, foi para a cama contigo, tiveram com o livro, tiveram não sei o quê. E tu também ficas frustrado, irritado, estás aí a falar-te, a fazer de puritano, que era tudo muito lindo, se eu dissesse, olha Pedro, ela acordou, vais ter que ficar com ela, paciência. Não, se tu estiveste com ela na cama, a tentar ler o livro, a tentar não sei o quê, ver que ela ficasse, percebeste que ela não ia ficar e chutaste a miúda da cama, dizer, tu vai ter com a tua mãe. Também estava chateado. Verdade ou mentira?
Não foi assim.
Ah, não, não foi assim.
Ela veio para o pé de mim e ela estava a chorar, a chorar, a chorar. E eu disse: Alice, vamos para aqui e o pai vai-te contar uma história. E ela calou-se. Obrigou-me a contar a história. Contei-lhe a história, já não sei do que é que foi.
Do lobo matreiro, do capuchinho
vermelho. Contei-lhe a história do capuchinho vermelho e estava a perceber, claramente, que ela me estava a endrominar e que ia chegar ao fim da história. Ela nem tinha sono, nem ia fazer nada. E ela, conta-te a história. E eu, às 6 da manhã, filha, olha, vai ter com a tua mãe que ela está a comer, vai comer. E mandei-a. Mandei-a embora.
Pois, chutaste-a também. Pronto.
Chutei-a, porque já ia estar de pé, eu já não tinha esperança de dormir.
Enquanto ela estava aqui comigo, tudo bem. Eu falo intensamente quando ela está aqui e a seguir já quer não sei o quê e quer mais não sei o quê e já nada serve e começa logo a choramingar e disse, filha, se estás com sono, estás seguramente, vai descansar, porque olha, a mãe tem que sair, já lhe expliquei que a mãe tem que ir ao escritório e que não pode estar sempre aqui em casa com ela e pronto, e aí falo intensamente, que é assim que tu dizes, não é?
Mas é demasiada intensidade para as 6 da manhã.
É sempre demasiada intensidade para as 6 da manhã. Foi uma semana dura, amigas. Muito dura. Tão dura que, olha, eu até andei desaparecida das redes. Cada vez ando mais desaparecida das redes. E epá, eu acho que não tenho nada para partilhar de interessante. Eu não sei como é que a malta que cria conteúdos tem conteúdos interessantes. A minha vida deve ser uma grande seca. Não tenho nada de nada para contar. Nada de nada.
Não. Mas... Há sempre uma forma de... Ai, calma, estás-me a empurrar. Há sempre formas de contar histórias, nós é que não temos paciência para pensar nelas, e porque temos trabalho, não é? E temos outras preocupações. Mas mais peripécias. Nos dias que eu cheguei a casa, houve um dos dias que eu vinha com fome e mal ia começar a comer, ia preparar um Nestum. Que tinha ali, que estava mesmo a apetecer.
Gamar Nestum à tua filha.
Gamei Nestum à minha filha e a minha filha começa a chorar e eu deixei o Nestum a meio.
É um sinal.
Deixei o leite aquecido e fui ao quarto. Quando ia chegar ao quarto, ela calou-se e eu não abri a porta. Fui ao quarto da Mariana, vesti o meu pijama.
Quarto da Mariana, que é o nosso quarto.
Sim, esta semana foi mais ou menos meu. Fui lá vestir-me, ao sair, caiu a roupa toda que a Mariana tinha pendurada na porta para sair de manhã, no chão. E eu lá apanhei, às escuras, não sei o quê. No meio do nosso quarto está uma barra.
Mas não tenho nada a dizer sobre isso.
Uma barra de agachamento.
De treino, sim.
De treino, com pesos metidos.
Body pump.
De body pump, no meio do nosso quarto. Que usamos cerca de 0 vezes. Foi para uma publicidade. E eu dei um chuto nessa barra. Devagar.
Mas a barra já lá está há muito tempo.
Devagar.
Pronto.
O nosso quarto está um labirinto neste momento. Pronto. Lá arranjei, tal, saí. Estou a começar a pôr o Nestu no leite.
Frio já.
A Alice começa a tossir desalmadamente e começa a chorar. E eu, vai ser desta que eu não vou comer. Começo-me a dirigir ao quarto, já de pijama, chego à porta, calou. E eu, bom, vou comer o Nestu. Fui comer o Nestu, fui-me deitar. Passado um bocado, adormeço. E o que é que sucede? A Alice chora.
Eu assim... Para mim, o pior destes dias...
E eu ignorei olimpicamente.
Pois, até eu me levantar.
Até tu te levantas.
Claro, pois, sabes muito. A questão é, para mim o que mais me custa, e o que acontece sempre, é que sempre que eu começo a dormir, a Alice ou chora, ou começa a tossir, ou desperta mesmo. E mesmo quando não desperta, é isso que tu estás a contar, de tu já estavas em casa e ela começou a chorar e às vezes escala-se, porque às vezes a Alice tem só muitos pesadelos e choraminga no sono, mas se a pessoa não fizer nada, ela até fica, readormece, não precisamos lá ir. Só que eu estou sempre neste estado de alerta, sempre que eu estou a começar a descansar, acontece alguma coisa que me volta, pai, não acredito, é agora. Ai, não acredito, é lá que vou, é acordar. Ai, ela vai acordar. E isso mata-me, é pior tortura de sono. Eu já te disse, se ela me deixar dormir, tipo, desde a hora que eu me deito, 11 horas, até às 3 da manhã, e a seguir acordar às 3 da manhã, eu já não me importo ir para o quartel, a ficar lá, a dormir mais torta, porque já tive aquele início de noite em que fiz mesmo shutdown. Aquele primeiro sono, para mim, é fundamental. Esta semana que passou, não houve um dia em que eu tivesse esse meu primeiro sono. E por isso é que hoje fui deitar a Alice e adormeci com ela na cama. Já passei pelas brasas, cheguei aqui à sala e disse, já estava a dormir ele. Não vamos gravar o podcast. Eu disse, Pedro, só se foste tu a dinamizar. Mas ele não está a ajudar muito.
Então não estou. Estou a lançar temas para a mesa.
Estou a lançar temas. E agora estás a ver resumos de futebol que está lá na televisão. Não pode ser.
Estou a espreitar. Não estou a ver.
Mas ver e espreitar. Muito, distrais-te muito.
Não distrai nada.
Distrai sim.
Pronto, desta semana foi mais ou menos isto. Dos 2 dias... que a Mariana se queixou de, ou que estamos aqui a falar que eu fui dormir às 9h30, não é? A Mariana foi adormecer a Alice e eu, quando a Mariana vai adormecer a Alice, fico na sala e obviamente que não vou ficar sem fazer nada, não é? Eu às vezes ofereço-me para ir adormecer a Alice não quer, que é um desespero para ela, não é? Ou para a mãe, mas eu tenho que ficar a fazer alguma coisa. A Mariana vem e eu, por acaso, esta semana saiu a série da Fórmula 1. Estava a ver, saiu a nova temporada. Estava a ver a série e a Mariana não gosta. Quinta-feira adormeci. Aliás, saiu sexta. Sexta-feira adormeci. Quinta já tinha adormecido no sofá. Sexta também foi quando saiu a série e adormeci. No sábado, eu já estava mais desperto, já estava mais descansadito a ver a série outra vez quando a Mariana saiu do quarto. E a Mariana foi-se embora. Diz que não gosta.
Não foi nada disso.
Então?
Quer mesmo entrar por esse tema?
Não, ela diz que não gosta. Então foi-se embora.
Não, eu estou...
Podes sugerir?
Eu estou morta de sono. Estamos a ser muito secas com este tema, amor.
Ah, reconclui só.
Ai, estamos a ser super secas.
Não falamos do rabo da Jade Picon.
Não, nem vamos falar.
Não é do rabo, é da situação. Ninguém, se é legítimo
ninguém
ou não.
Sabe quem é Jade.
Não interessa, é
ninguém
a situação.
Ninguém sabe quem é Jade Picon.
Há uma concorrente Big Brother que a Mariana uma vez...
Pronto, agora vamos acabar o tema. Posso acabar o tema?
Fecha só esse tema que estás a dizer que é seca.
Não, estamos a falar sempre da mesma coisa. A questão é, tu sabes, aliás, tu e todo mundo, toda a gente que ouve este podcast sabe que eu odeio a série da Fórmula 1. Tanto é que seguidoras, mal saiu aquele Netflix, ser a Mariana, olha filha, aguenta-te porque olha, já saiu outra vez a... Não sei lá que temporada é.
Quarta.
Pronto, não sei, não interessa. Está tudo bem que tu ponhas a série enquanto eu vou dormir a Alice. Eu digo-te, eu invejo-te, não é por não ires passar tempo de desespero, muitas vezes há de adormecer a Alice, que é... É porque tens um momento, tens o teu momento no sofá a ver uma coisa que tu gostas, que é uma coisa que eu não tenho sozinha, porque não há esses momentos, não consigo ter esses momentos para mim. Mas nada contra que tu ponhas a série. Mas tu sabes que eu detesto a série. Ora bem, se eu chego aqui ao sofá e tu estás a ver a série, pronto, é porque...
Mas tu, eu tinha que desligar imediatamente.
Não é imediatamente, é dizer, olha Mariana, o que é que tu queres ver? Vou só acabar de ver esta parte, uma coisa qualquer. Não dizes.
Eu digo, queres ver alguma coisa e tu, não sei... Isso eu não sei, é dá-me para ver mais um minuto ou dois da série.
Não é isso, eu só me chateei ontem, porque eu estava, aliás, eu não me chateei ontem contigo, porque eu fui adormecer outra vez à Alice, estava cansada, estava com sono, vim para o sofá, já estavas a ver a série, muito bem, e eu cheguei aqui e encostei-me a ti, fiquei aqui encostadinha, ainda fiz um bocado de scroll no meu telemóvel, a ver se me distraía, o sono estava cada vez maior, e eu olhei para ti e disse, Pedro, olha, vou para a cama, porque senão eu vou adormecer aqui, entre adormecer aqui, eu ir para a cama, se calhar mais vale adormecer na cama, e fui para a cama, dirigi-me para a cama, estava na cama para dormir, e sabem aquilo quando vocês despertam, estão mesmo a adormecer no sofá, mas no caminho do sofá para a cama despertam, aconteceu-me, eu pensei, bem, deixa-me ver aqui qualquer coisa de Big Brother no meu telemóvel, para me dar o sono outra vez, pronto. E estava com isso na mão, estava com o telefone na mão, tipo já a ver, mas sem ver, porque eu faço aquilo que não se deve, que é, a gente diz que não se deve nada adormecer com ecrãs e com televisões, mas eu sempre tive televisão no quarto, agora aqui em Lisboa não temos, e faz-me falta, a televisão desliga-me mais depressa, sobretudo quando eu ando mais angustiada, e tu sabes porque é que eu ando mais angustiada, e também já podemos falar nisso. Desliga-me, não é sobre a guerra desta vez, não é só sobre a guerra, ando mais angustiada, pá, desliga-me ver, eu sei que as luzes podem não ser boas, mas a mim ajuda-me a conseguir desligar. E, portanto, voltei a ligar o telemóvel e estava tipo assim a ver, mas já tipo parva a ver e a desligar. E, entretanto, o Pedro entra no quarto, foi à casa de banho, deve ter ouvido barulho, ou deve ter ouvido o meu telefone a dar.
Estava na casa de banho e comecei a ouvir... Ouvi barulho e fui perceber o que é que era. Não era a Alice, percebi que eras tu. Eu era assim, esta rapariga está-me a ver televisão sozinha no quarto. Quando eu estou ali na sala.
Entraste no quarto e nem pergunta nada, nem diz nada. Olha assim para mim. Ah, estás aí? Estás com o telefone? Está bem. E sai do quarto. E eu? E eu atrás dele. Quer dizer, eu já estava ali quase mais para lá do que para cá. Vim atrás dele, porque não sei o quê, porque estamos os dois, e está cada um no seu sítio, e está cada um a ver, e não. Pronto, isto eu acho aqui uma discussão grande nesta casa, só porque eu...
Discussão grande, não foi discussão grande,
foi
uma troca de ideias.
A troca da discussão não foi pancada, nós não mandamos à pancada, a pancada é na Ucrânia e olha, e é horrível. Mas foi uma discussão intensa, porque estavas a dar a entender que eu tinha ido para o quarto ver uma coisa porque não queria vir aqui contigo. Não era verdade, eu só estava a tentar adormecer. Ah, porque numa das noites que o Pedro foi para a cama às 9 da noite, tipo pai quinta, estou cheio de sono, vou para a cama. Eu disse, pronto, ok, eu vou para a cama contigo, faço-te companhia, fico um bocadinho no telefone. Foi o que eu te disse, não te importas, tu tens está, põe os fones, senão eu não vou conseguir dormir. E eu, ok, meti os fones,
depois começou-se a rir à gargalhada.
Uma coisa que tinha muita graça.
Começou-se a rir à gargalhada e eu já saí, eu estava a dormir no sofá. Fomos para o quarto e quando fomos para o quarto eu já não estava a conseguir adormecer.
Pois, estás a ver?
Calma,
pronto.
Calma. E eu disse, Mariana, põe os fones, que senão eu não vou conseguir dormir. E ela pôs os fones, mas... Dois minutos depois, começa a gargalhar do meu lado.
Comecei a chorar a rir, mas foi baixinho.
E eu pensei, aqui, sem nada, não vou conseguir adormecer. Portanto, vou sair e vou para a sala.
Ou tu assim, deixou-me na cama sozinha. Depois deste panorama, foi para a cama, vamos, eu vou contigo, faço companhia, fico no telefone, querida. E ele, de repente, acorda, eu não tenho sono.
Mas eu já estava a dormir antes.
Deixou-me sozinha na cama, pronto, e eu lá adormeci. Na sexta-feira, ontem, a única coisa que me custou foi tu teres ido ao quarto e eu entendo o que tu dizes, é parvo estar cada um.
Pois, foi só isso que eu fui lá dizer.
Não foste lá dizer isso.
Fui
não
lá.
Foste lá meter nojo, é diferente. É porque tu dizes que, normalmente, dizem que as mulheres mandam as boquinhas, mas eu não sou a mandar boquinhas e tu sabes que eu não sou a mandar boquinhas. E tu foste lá fazer aquele papel que dizem que as mulheres fazem muitas vezes, que é mandar a boquinha, dar a picadinha e sair.
Isso tem alguma coisa a ver com mulheres ou com homens? Isso tem a ver com personalidade. Ai, que ridícula essa conversa.
Ai, que ridícula essa conversa.
É, vá, siga. Não. Já de picom.
Ai, não,
é ridículo, estás a dizer que isso é de mulher. Bom, tu que és tão feminista e não sei o que. Estás a dizer que essa de mulheres ou de homens? Não faz sentido essa conversa.
Eu estou a dizer que vocês costumam dizer que as mulheres é que mandam as mulheres.
Já me ouviste alguma vez dizer isso?
Pronto.
Vocês, estás-me a incluir dentro de um bolo demasiado generoso.
O Pedro não diz, as outras pessoas é que
já me ouviste?
Não.
Estou-te a perguntar?
Não, eu estou a dizer o Pedro não diz. Estou a dizer o Pedro não diz.
Ok. Pensei que já me tinhas ouvido.
Foste lá só mandar a boquinha. Só mandaste a boquinha e saíste amoado. Se eu não viesse atrás de ti, tinhas ficado tu amoado e tinha ficado eu amoada. E isso é que está errado, e isso é que me chateou, e por isso é que depois tivemos os dois a discutir. E sim, de facto, não faz sentido nenhum estar cada um no seu canto a ver qualquer coisa.
Ok, podes parar aí.
Não, acho que eu posso parar aqui. Apesar de tu até já termos falado, não sei se falamos disso aqui neste podcast ou não, mas já falamos os dois em privado. E até acho que já falamos disto aqui, porque nós já falamos muitos temas. Tu próprio dizes que é importante haver a individualidade dentro da relação.
É importante haver a individualidade.
Dizes que até às vezes pode fazer sentido estar cada um na sua televisão a ver alguma coisa.
Faz.
Portanto, neste caso, até podia ter sido uma coisa assumida.
Podia, mas
eu não quero ver a Fórmula 1, tu não queres ver isto que eu estou a ver.
A palavra-chave é podia ter sido.
Mas neste caso...
Tu vieste aqui, reclamaste que eu estava a ver uma coisa que tu não gostavas, foste-te embora...
Eu não reclamei que estava a ver uma coisa que não gostavas. Eu encostei-me aqui a ti, assumi, ok, ele está a ver a Fórmula 1, vou-me encostar aqui. Entretanto, estava-me a dar uma soneira descomunal e eu disse, vá, vou para a cama. E depois aconteceu a ti. Despertei um bocadinho e disse, deixa ver o que é que eu posso ver aqui e ver se me dá sono. Não, foi o que eu te expliquei. Não vim para aqui e fiquei amuada por estares a ver a Fórmula 1 e fui para a cama e disse, vou dormir. E fui ver aquilo que eu queria ver. Não, porque só eu tinha conversado contigo. Mas só me irritou tu ires lá, mandar a boquinha e fugires. Isso é que me enervou e a discussão depois veio a partir daí. E pronto, é isto. Não mandem bocas, malta. Falem. O que não gostarem, digam. Mas digam tudo. Não mandem só aquele pique. Não mandem aquela bicada e saiam. Não. Falem das coisas. Falem muito.
Tá?
Tá. Foste tu que começaste, agora não levas por cima. Vês?
Eu levo sempre aqui em casa. É. Mas eu tenho as costas largas. Mais coisas. O que é que tu ias falar?
Porquê é que eu estou angustiada?
Porquê é que tu estás angustiada?
Porquê, Pedro?
Porque... Alice vai ser operada quinta-feira ao nariz, como nós já tínhamos dito, às adenoides. Tem uma obstrução grande no nariz, vamos tentar dar-lhe qualidade de vida. A médica garantiu que as coisas iam correr bem, que ia ganhar qualidade de vida, então avançamos. Problema. Eu esta semana vou viajar em trabalho. E vai calhar... nos dias em que a Alice tem que fazer a preparação para a cirurgia.
Eu queria dizer uma coisa, mas eu acho que vais ficar chateado se eu disser. Posso dizer, imagina, não fica chateado.
Depende.
Eu acho que não é
te posso prometer que fiques...
Pronto, vou partilhar uma coisa. Mulheres desse lado, se vocês me entenderem, digam-me. Eu acho que os homens são muito engraçados. E vou generalizar homens mesmo.
A palavra engraçada acho que já vem camuflada. Sim, mas...
que é, tipo, nós escolhemos uma data... Posso? Vira para mim. Escolhemos uma data para a cirurgia, pronto, quando a médica disse que era importante, tinha que ser às quintas, fomos ao calendário ver, em termos de profissionais, quando é que poderia correr melhor ou pior, ou quando é que fazia ser mais sentido. Então sinalizamos duas datas, era dia 17 e era dia 7 e 7, são 14, 24, acho que não estou a dizer errado, eram essas duas datas. Muito bem, fica assim. Pronto, acabamos por optar por logo por 17 e eu tenho a certeza que o Pedro, responsável como é, põe na agenda dele 17, cruzinha, dia da cirurgia da Alice, o dia está reservado. Muito bem, ok. Ou seja, para ele todo o resto da agenda está livre, porque a cirurgia é dia 17, pronto. E então, em trabalho, acabou por ter que ir para a Holanda para acompanhar o Benfica. Benfica com a Ajax, não é? Não estou a dizer a geneira. Nunca sei se é Benfica ou Sporting, porque eu não ando a acompanhar a Liga dos Campeões, que neste momento, para mim, não tem interesse. Agendou, tipo, dias antes, adjacentes, enquanto eu, mulher, não sei se é mulher, eu, Mariana, não vou falar assim, porque eu que sou, eu penso muito nas coisas. A médica tinha dito, a cirurgia é neste dia, e a Alice tem que ficar 5 dias em casa, eu marquei os 5 dias de férias pós-cirurgia, mas também marquei logo quarta, porque eu achei, isto uns dias antes é melhor ter aqui já uma folga, podemos precisar de alguma coisa pré-operatório que possa acontecer. O Pedro, não, olha para a agenda, ok, cirurgia dia 17, portanto, vamos, até aqui estamos livres para fazer o que eu preciso. Então, vai-me viajar na pior altura possível e imaginária, que é dias em que eu tenho que ir para o escritório, segunda, terça e quarta, dias em que, obviamente, Alice tem que fazer exames para a cirurgia. Portanto, tem que fazer análise de sangue, tem que fazer teste de Covid, tem que fazer eletrocardiograma e pronto.
Quando é que soubeste isso?
Mas eu já imaginava que ela tinha que fazer análise.
Ah,
antes.
Ok.
Ok? É só isso que eu estou...
E imaginavas?
Toda a gente sabe que se tem que fazer exames, certo?
Toda a gente sabe, sim, sim.
Não sabe que se faz exames.
Toda a gente sabe, é de lei.
Ninguém sabe que é. Ah, ok. Que é no dia 15, ou que é no dia 16, ou que é no dia 11, ou que é no dia que é. Ok. Não é isso, ok?
Ok.
O que eu estou a dizer é que as pessoas sabem que antes da cirurgia já sabíamos que ela ia ter que fazer exames por causa da anestesia geral. Não sabíamos se eram nestes dias específicos, se eram nos dias anteriores, nada. Pronto. O que eu estou a dizer é que...
Por exemplo, eu quando fui fazer cirurgia, fiz sempre as coisas no dia. No dia ou no dia anterior?
Então, pois, no dia anterior também já não daria. Pronto, mas no dia também não deve ter sido. Não interessa, não é isso. O que está aqui a causa é...
Onde é que essa conversa vai parar?
Não, eu
vou-me abster de responder. Mas podes continuar.
A conversa vai parar em que vai ser uma semana lixada, para não dizer outro nome, porque... Vou ter que assegurar estas coisas todas sozinha e não é no sozinha da logística de levar e ir e trazer. Isso é um mal ou menos. É. Estou a imaginar, já sei como é que é a Alice, já vi a Alice a fazer testes de Covid e não foi bom. Já vi a Alice a tomar vacinas e já não é muito recentemente, acho que já foi aos 18 meses e não foi bom. Portanto, estou a imaginar a Alice a tirar sangue.
Eu já fiz análise de sangue com ela.
Hã?
Eu já fiz análise de sangue com ela sozinho.
Pronto, e não deve ter sido bom, digo eu.
Bom, nunca é.
Pronto, é isso. É só isso que eu estou a dizer. Ou seja, acabou por correr mal. Pronto, acabou por correr muito mal.
Não era isso que tu ias dizer.
Hã?
Não era isso que tu ias dizer.
Não, o que é que tu achavas que eu ia dizer? Que foste um irresponsável? Não. Estou a dizer que para os homens... O que eu quero dizer é... Para os homens é muito isto. É tipo, ok, a cirurgia naquele dia, os outros dias estão livres. Sim, pá, é verdade. Pronto. Para vocês funciona um bocadinho assim.
Amenizaste a crítica.
Não era. Pedro, não é amenizar a crítica, é tal e qual isto. O que é que estavas à espera que eu fosse dizer?
Estava à espera que fosse para outro caminho.
Qual era o caminho? Mas olha que não era. Lá está. Quando tem alguma coisa para dizer.
Mas nós falamos.
O caminho era esse.
Falamos fora do ar.
O caminho era exatamente esse. Não era mais nada que eu tinha para dizer. Pronto, acho engraçado, lá está. Eu quando marquei as férias, já marquei um dia antes, porque lá está, a minha cabeça já está preparada.
Mas tu um dia antes já sabias que eu não podia. Nós já tínhamos falado sobre
isso.
Hã? Se a cirurgia é à quinta e se marcamos a cirurgia para uma semana de Champions League, que é à terça e quarta,
certo.
Tu já sabias que eu um dia antes não podia ir.
Ok, está bem.
Independentemente se fosse para Amsterdão ou para Vila Real.
Ok, mas isso é o que estou a dizer, Pedro, correu tudo mal, ok? Aqui o sério da questão é... Eu, se calhar, comecei a ver logo as coisas que antes não ia dar e acho piada que não és tu. Acho mesmo que são os homens em geral. E aí tenho muitas conversas, às vezes, com colegas no escritório, nesse sentido que, ok, olham para a agenda. A agenda é só naquele dia que está a cirurgia, só ali cá a limitação e tudo o resto está tudo bem. Pronto, é só isto. A única coisa que aconteceu foi uma semana complicada, porque é semanas que eu tenho que ir para o escritório, portanto vou ter que andar a fazer piscinas de hospital, análise, escola da Alice, voltar e depois voltar para o escritório. É uma semana um bocadinho mais complicada de trabalho, até dia 16, especificamente, 17 já não é, mas a 16 ainda é porque estou a fechar o mês de fevereiro, e portanto eu que ando mais angustiada fiquei, porque sei que vou ter que lidar com isto um bocadinho mais por minha conta, e por isso é que também ando um bocadinho mais estressada e com mais dificuldades em dormir, isto voltando ao tema para trás. E pronto, e no meio disto tudo, Alice, para piorar toda a situação, como nós dissemos, estava cheia, tem andado cheia de reinos e de coisas, é muito bonito dizer, mas é a verdade, e ontem lembrou-se, ontem e hoje, de fazer assim... Um piquinho de febre, sim, aquele piquinho de febre que nem é bem febre, só que para Alice já é, porque ela tem sempre a temperatura do corpo muito baixa, portanto 37,2 para ela já é um piquinho de febre, e portanto eu, gente, olha, estou a olhar para isto tudo e estou a ver que com um jeitinho chegamos a quinta-feira e a sua doutora manda-nos para trás a dizer, olha, quando a vossa filha tiver tipo 100 ranhocas, voltem aqui para ela fazer a operação.
É, o feeling está um bocado por aí, não sei se a cirurgia vai acontecer ou não, mas sinto que não vai, sinto que não vai, vamos esperar. Para ver. Mais temas, Marisita?
Não tenho mais temas. Eu sinto que eu falo de temas e tu ficas sensível e eu, olha, já nem abordo.
Mas para aqui lavar roupa suja.
A lavar, ui, lavar roupa. Queres falar de lavar roupa suja? Olha. O drama desta semana. Choveu para chuchu, não estávamos a conseguir pôr roupa a lavar e eu hoje disse ao Pedro, não sei se está aqui algum, como é que se chama aqueles investidores que gostam de apostar?
Shark Tank.
Pode ser, não era? Há uns que são os business angels, não é? Acho que são assim, são os anjos de negócio. Se alguém me tiver a ouvir e me quiser patrocinar, aqui nos nossos prédios do Parque das Nações é arrendar uma dessas lojinhas aqui de baixo e abrir, faz favor, uma lavandaria self-service, que é negócio garantido, garantido. Vive aqui muita gente, estas varandas aqui são horríveis, ninguém tem máquina de secar, porque isto de raiz, este prédio, a não ser que tenham trocado, é só máquina de lavar e faz aqui muita falta. Mas pronto, hoje pus duas máquinas a secar.
E eu pus a lavar.
Tu puseste a lavar ontem.
E lavei.
Vou lavar roupa suja.
Tenho tratado eu da louça sempre.
Tens, sim senhora. E muito bem tratado.
Cozinhado. Cozinhei ontem.
Cozinhado.
Quando estive em casa. Estou a falar dos dias que estive em casa.
Bom,
começo já a criticar do dia que estive em casa. Cozinhei. Arrumei a louça. E roupa e tudo.
E muito bem, fizeste muito bem, roupa e tudo. A roupa depois teve que se repetir a máquina de manhã, porque o Pedro achou boa ideia pôr a máquina.
Eu olhei para o céu, não estava a chover, pensei, pode ser que se aguente, mete-te a máquina a lavar.
Choveu sábado todo, malta. E a máquina, e a roupa dentro da máquina. Pronto, e hoje de manhã disse, ai Pedro, não vou pôr a lavar outra vez, ora vou estender hoje de manhã. Estendi duas peças e disse, vamos ter que lavar outra vez. Não está bem cheirosa. E assim foi. Mas depois lavamos duas máquinas. Está a secar. Chove amanhã, não chove, por falar nisso.
Chove.
Chove. Então, olha, antes de irmos para a cama, malta, segunda-feira chove. Portanto, se ainda estiverem em casa a ouvir-nos, recolham a roupa, por favor, que hoje chove. Porque vai chover. Portanto, temos que ir buscar a roupa, ver o que é que já secou, porque senão vai ficar toda molhada outra vez.
E pronto. E isto foi o resumo dos nossos dias que andamos fora, andamos ausentes.
Não percebo porque é que a gente não partilha.
Esta semana vai ser durinha, vai ser foda, mas pronto, tudo se arranja, tudo se faz. Carro, olha, atualização.
Eu acho que nós devíamos fazer uma pausa neste podcast.
Também. É, não é?
Ah pá, estamos muito chatos.
Estamos muito seca.
Não, primeiro nós gravamos aqui morto de sono, monga. Ninguém está para aturar isto. Eu já tinha desligado, já tinha passado para a pipoca.
Sim, também acho.
Muito rápido.
Vamos ponderar isto.
Já ninguém está com paciência para nos aturar. A gente chega aos 100. Quantos faltam para os 100? 2? É mesmo aquele esforço final.
Exato.
Chegamos ao 100 e pronto, malta. Agora façam lá uma pausa de nos aturar, porque isto já não se aguenta.
Ao 100 paramos.
Paramos, não é? Pronto.
Já não nos aturamos um ao outro aqui.
Não, malta, não já. Isto foi giro enquanto durou, mas calhar 100 episódios já chegava, não?
Depois ganhamos fogo para tentar gravar mais uma temporada. Carro, atualização. Fomos experimentar um híbrido Peugeot. Gostamos. E logo se vê. O que é que vai acontecer? Não há atualização.
Atualização. Fala com as
pessoas. Não gosto de falar antecipadamente.
Opa, não sei.
Gostamos bastante.
Em princípio, vamos avançar. Portanto, já tomamos essa decisão. Temos que agradecer às pessoas. Tu não agradeces porque tu não vais ver ao grupo. Houve muita gente a mandar feedback, como eu pedi, de carros. O que é que está, o que é que não está. Muita gente a sugerir os elétricos, mas os elétricos para nós é inviável.
Ainda não estamos seguros com elétricos.
Não, então não é estar seguros com elétricos. É os elétricos que dizem que têm autonomia de 400 km, em autoestrada, carregados, ligando o ar-condicionado, provavelmente não vão ter, vão ter menos. E nós não estamos com capacidade para estar sufocados a fazer uma viagem na autoestrada, Porto-Lisboa, Lisboa-Porto, ou chegar ao Porto e já estar quase sem energia no carro. Das experiências que temos ouvido de pessoas que fizeram viagens Porto-Lisboa, Lisboa-Porto em elétricos, alguns postos de abastecimento não estão a funcionar, há muitas odisseias e nós com... Se já há dois é chato, com uma criança de 2 anos então é impossível. E portanto não nos dá segurança. Muito provavelmente vamos apostar agora no híbrido, para o Pedro conseguir fazer as deslocações diárias dele de trabalho-casa de modo elétrico, certo?
Sim, sim, sim.
Então não olhes para o futebol.
Estava a ver, não tinha visto isto, desculpa.
Isto o quê? Agora diz,
era o Feirense, o Rui Ferreira, meu amigo Rui Ferreira, está bem classificado para subir à Primeira Liga. Desculpa, continua.
Pronto, é assim. O Pedro está a ver o Rui Ferreira. E perdi-me.
Eu vou fazer as deslocações, em princípio, trabalho casa, casa, trabalho, só em modo elétrico, porque é compatível. Tu também podes fazer, se usares o carro. E calculamos nós, e pelo feedback que também nos têm dado, vamos poupar algum combustível nisso, vamos ser amigos do ambiente também. Viagens Porto Lisboa, Lisboa Porto terá que ser em combustível. Mas de resto acho que conseguimos fazer a nossa vida aqui pela cidade só em modo elétrico, o que é, que é uma vantagem. Nós já estávamos a pensar em trocar de carro, o nosso carro está praticamente novo, mas vamos aproveitar também aqui algumas vantagens dos híbridos para trocar. E pronto, e vamos ver. Esta semana vai ser para ponderar e para ver se avançamos ou não.
Esta semana vamos fazer tudo. Esta semana o Pedro vai para Amsterdão, volta de Amsterdão, eu trabalho, tenho uma semana complicada, a Alice tem cirurgia, a seguir voltamos do pós-operatório, mas não vamos decidir o carro. Não, estamos a ponderar tudo. Muito provavelmente até vamos optar por fazer um renting, leasing, renting. Não, Pedro, não quer que eu fale um renting.
Não, vais contar o quê? Quanto dinheiro vais pagar?
Não, não é isso.
Quanto vais...
Não, vou explicar a nossa teoria, não vou pagar, obviamente não vou entrar em detalhes, não é isso. É no sentido de, neste momento, se calhar vamos apostar num híbrido, porque queremos perceber como é que funciona, mesmo até em termos da autonomia da bateria, dos quilómetros que eles dizem que fazem em elétrico, em cidade, a ver se efetivamente corresponde ou não, na esperança de, daqui a 4 ou 5 anos, quando terminarmos o contrato, se calhar até conseguimos trocar para um elétrico, se as coisas já estiverem mais desenvolvidas e com mais autonomia. É nesse sentido que eu estou a explicar. A nossa opção, gostávamos muito que fosse um 100% elétrico agora, mas efetivamente as soluções que existem agora não satisfazem as nossas necessidades, mas se calhar até vamos apostar por um contrato tipo renting ou leasing para daqui a 4 anos ser mais fácil tentar trocar por um modelo elétrico. Era só nessa perspectiva, nessa estratégia ambiental e pronto, e de movimentação.
Sim, e não
é para
sabemos.
Falar, não é para falar valores de contrato, não é óbvio, não é?
E não sabemos.
Não é parceria, malta, é tudo pago no nosso bolso.
Não sabemos. Nós pensamos um bocado, tipo, qual é a vantagem... Um carro não é uma casa, não é? E qual é a vantagem de teres um carro teu? É verdade que pagas por uma coisa que não é tua, mas, por exemplo, na casa, neste momento, estamos a fazer a mesma coisa, e se isso não nos faz confusão, porque acabo de fazer um carro que se desvaloriza e que pode acontecer tudo a um carro, não é? Portanto, qual é a vantagem de estarmos a adquirir uma coisa para nós?
Só estamos a dar uma sugestão às pessoas aqui, não é? Sim, para falar de valores, obviamente. É só uma perspectiva diferente. Sim, estamos a ponderar, ainda nem sequer decidimos, mas é uma das opções que estamos a ponderar. É só uma sugestão que estão a fazer, já que as pessoas me perguntam tanto sobre finanças económicas e finanças familiares, estamos aqui a dar uma perspectiva, se calhar nunca ninguém pensou, nem sabem o que é. Nós também não somos as suscetas para explicar,
nada,
portanto, não é?
Nada.
Mas pesquisem sobre isso ou perguntem no concessionário se estiverem a ponderar comprar um carro. E pronto, e vamos também tentar decidir esta semana.
Fiquei muito surpreendido com os ouvintes do nosso podcast, porque eu publiquei uma fotografia no sábado com a Alice a ver... ver bonecos, ver Netflix, e toda a gente que respondeu àquele story ou dizia que os filhos também gostavam muito de ver o Luca, ou diziam outra coisa, que era
o Pedro sem
está sem meias. Mas muita gente a dizer que eu estava sem meias. Vocês são muito atentos e muito creepy, é assustador.
Mas o que eu agora pergunto, o que é que te aconteceu para estar sem meias? É muito estranho.
Não sei. Devo ter acordado sem as meias e não as calcei mais.
Não estou a pensar.
Não as calcei mais. Ou tirei, já não sei.
É muito estranho estar sem meias.
Porque estávamos de manta. Ela gosta muito de pôr a mantinha e brincar com a manta e tapar-se e não sei o quê. Estávamos de manta e eu devia estar com calor. E tinha os pés de fora.
Boa.
E é isso. Não tem mais nada a dizer.
Pronto, eu também acho que não tenho mais nada a dizer. Temos uma situação curiosa que aconteceu hoje de manhã. Acho que foi hoje de manhã, hoje domingo.
O que aconteceu?
Que a Alice gosta muito de ir para a nossa cama brincar contigo. Porquê que ela diz que aquilo é a cama? É o mar?
É o Porto Rosso.
A cama do nosso quarto é Porto Rosso?
É Porto Rosso.
Ah, então ela adora estar lá com o Pedro, porque ela é o Alberto e o Pedro é o Luca, então estão sempre lá na nossa cama. E tapa-se e destapa-se e é grandes brincadeiras e prega sustos. E entretanto eu fui ao quarto, já não sei fazer o quê. Acho que não me fui vestir. Não sei se foi hoje, se foi ontem. Fui-me vestir, para fazer qualquer coisa fui-me vestir. E o Pedro estava lá a brincar com ela e tal. E depois eu passo por ele e ele dá-me aquela sapatadinha do amor, aquela sapatadinha do rabito, pronto e tal, deve ter dito qualquer coisa, manda aquela boquinha e manda assim uma sapatadinha, mas foi mesmo assim levezinha, não foi aquela sapatada nos abadalhoco, pau, nada, não foi, não é a palmadinha da abadalhoco, mas aquela não foi, foi só aquela palmadinha, tipo simpática, oh, anda cá, Marzita, assim, faz este barulhinho, assim, e a Alice olhou para ele, o que é que ela disse?
Estás a bater à mãe?
Bateste à mãe? Bateste? E o Pedro, não filha, não. E ela ficou assim a olhar desconfiada. Eu comecei-me a rir e disse, oh filha, não bateu. Fez festinha. O pai estava a brincar com a mãe. Fez festinha, mas aquilo foi muito estranho. Tipo, primeiro porque ela associar aquilo. Ela não costuma levar palmadas no rabo. Vontade não me falta. Mas não costuma levar. Portanto, ela sabe o que é bater. Porque ela bate-me a mim às vezes. Quando está com os ataques dela loucos. Bate-me e bate-me bem, que às vezes dá-me cada chapadona na cara, malta, que eu respiro fundo, muitas vezes para o meu impulso não ser dar outra, não digo uma chapada, mas uma sapatada, pronto, é horrível. Imagino que também já tenham passado por isso, às vezes dá-me chapadas grandes, mas eu digo sempre, filha, não se bate a ninguém. Eu lembro muitas vezes uma coisa que a minha irmã me disse, que é, não faças nada que depois te arrependas, e eu sei que se lhe bater a seguir vou ficar pior, e portanto, não, mas pronto, enfim... Ela sabe que é bater, não costuma levar sapatadas no rabo, mas ficou a olhar assim para o Pedro com um ar... Estás a bater à minha mãe, bateste à minha mãe. E foi uma sapatadinha pequenina, portanto, olha, temos de ter muito cuidado, porque ela mica tudo, topa tudo. Sim. Fiquei um bocadinho
alinhada. E hoje ao jantar, ela não quis jantar. A Mariana, nós tínhamos feito ali massa com... Massa bolinhosa, basicamente. E a Mariana aqueceu-lhe um prato e ela estava assim... Nós lanchamos tarde, depois ela... Nós demos-lhe o benefício da dúvida. E ela comeu 3 ou 4 colheres.
Ela está meio doentinha, chamamos nós, não é?
Comeu 3 ou 4 colheres de massa à bolonhesa e não quis mais. E nós, a nós não nos apeteceu nem cozinhar, nem tínhamos fome para comer grande coisa, nem me apeteceu mandar vir nada, então eu vi a massa e pensei, era uma massa num pratinho específico da Alice, aqueles pratinhos que têm as divisões e não sei o quê, e só tinha uma divisão cheia de massa e carne, e eu pensei, é pecado deitar isto fora, eu não tenho grande fome, mas isto chega para o meu...
Esta dose está certa.
Esta dose chega para o meu jantar, lancha jantarado de domingo, já era hora de jantar, a Mariana não lhe apetecia nada. Olha, Mariana, vou, em vez de deitar fora, vou comer este bocadinho da massa da Alice, acho que ela já não vai querer mais, não sei o quê. A Alice foi com a mãe lavar os dentes, voltou e eu estava na sala a comer
um
bocadinho de massa com carne.
Lavamos os dentes e disse, Alice, agora vai dizer até amanhã ao pai e vamos descansar. Está bem, pronto, e ela vem para a sala.
Ela chega ao pé de mim, nunca tinha visto assim, ela olhou para mim com uma cara indignada, olhou para o prato, apontou assim com o dedo e assim, estás a comer no meu prato? Olhou para a mãe indignada. O pai está comendo o meu prato.
Não, eu por um breve instante pensei que ela ia dizer Alice quer, mas não disse. Eu pensei que ela ia comer massa outra vez, porque fez uma grande fita que não queria massa. Eu achei que ela está assim doentinha, pronto, vamos dar o benefício da dúvida. Não estás com apetite, filho, ok, então não vamos comer. Queres uma frutinha daqueles pacotinhos de fruta? E ela, quer dois? Eu, dois não, filha, comes um e pronto. Comeu um, abri-lhe um, mas depois já nem quis comer até ao fim, porque entretanto eu vim comer um daqueles pudins proteicos, não é? Aqueles iogurtinhos.
De vanilha.
De baunilha. E ela, ela disse que quer iogurte. Pronto, abri dois iogurtes que ela acabou por comer um, portanto basicamente só lhe apetecia era a massa, porque ela continuou gulosinha. E então fomos lavar os dentes, quando ela chegou aqui ficou indignada que o pai estava a comer da massa dela. E eu achei, bem, ela por breves instantes vai pedir para voltar a comer, mas não. Pronto, só acho que ela se resignou, ok, pronto, desde que o prato volte para mim, está tudo bem, mas ela não percebeu muito bem a imagem de tu com o prato dela à frente.
Sim, ela ficou muito indignada. Depois lá foi dormir. E aí de manhã estávamos aqui, só mais uma peripécia. De manhã estávamos aqui a brincar na cozinha dela, não sei o quê, não sei o
quê. Conta tudo, sabes porquê? Já ninguém está a ouvir. Estes podcasts são para nós. Nós são, um dia vamos pegar nisto e vamos ouvir. Olha, e pois é, Alice uma vez fez aquela figurinha, disse, olha, o pai está com o meu prato, é para nós, é que vamos ouvir isto.
E estávamos aqui a brincar, não sei o quê, e eu dei assim um beijinho à Mariana e disse, oh, filha, dá um beijinho à mãe. Ela deu um beijinho à mãe, depois eu disse, e agora ao pai? E ela ficou assim a olhar para mim muito tempo, fez assim uma cara tipo... Como é que eu vou desembrulhar esta? Olhou assim para mim, agarrou na minha cara, virou-me a cara de lado e deu-me um beijo onde não tinha barba. E eu, ok, já
ela
percebi.
Ela procurou, tipo, sim, ao lado do olho. Como é que se chama esta parte? Não é fonte. É fonte. que se chama Fonte, isto, aqui do lado. Ela tipo olhou para o Pedro, dizendo é que ele não tem pelos, segurou-lhe a cara, virou e deu-lhe um beijo, o único sítio onde não tinha, de lado, não é? Tipo, ela não quis dar na testa, virou a carinha para dar de lado, mas deu assim na parte da fonte, que era onde não tinha pelos. Ele, tá bem, eu dou-te um beijo, mas só aqui, porque tu picas. Portanto, ela...
Ela está a ficar muito, muito espertalhona.
Ela é que manda nesta casa, gente.
Olhem, gente, não há mais nada interessante. Aliás, nunca houve neste episódio. Estamos quase a chegar ao episódio 100. E vamos...
Eu estou triste. Vamos chegar aos 100, tipo, na nossa pior fase.
Pois é.
É triste.
Já estivemos mais inspirados. Mas olhem, desejamo-vos uma boa semana. Nós vamos passar esta semana a voar e a sobreviver. Mas é disto também que se fazem as fibras destes homens e mulheres grossos.
Mandem boas energias para esta semana. Desejem-me sorte para esta semana que arranca. Amanhã, às 6 da manhã, estarei acordada, porque ainda vou ao escritório amanhã. E, portanto, terça-feira vou precisar de ter tudo no sítio para aguentar aquelas análises todas com a Alice sozinha. Isto está-me a custar bastante. O dia da cirurgia também tenho a certeza que me vai custar bastante, mas já terei o Pedro ao meu lado para me segurar as dores e para me dar apoio moral e pronto, obviamente, e não vamos estar aqui com... Talvez conseguíamos gravar, não vamos gravar nada mais esta semana, pronto, queremos contar tudo o que aconteceu e prometo que vou partilhando alguma coisa também pelo Instagram, porque sei que vocês torcem por nós e querem que corra tudo bem, eu vou partilhando e pronto, e depois tentamos gravar para a próxima semana, um bocadinho mais animados, não é?
Sim.
Nós temos que gravar isto à tarde, Pedro.
Esta é eu é já cheguei a essa conclusão.
Nós somos fixos sem gravar, por isso é que em viagem é melhor, porque a gente vem mais animado, vem a comer gomas, vem a comer açúcarzinho assim do bom para o sangue e tal. Aqui não, eu vim gravar isto e já adormeci antes. Primeiro, uma pessoa que adormece ao deitar a filha antes das 10 da noite é sinal que está um bocado mal já do cansaço, não é? Portanto, eu estou cansada e vir gravar isto depois de já estar a dormir, pá. É porque a gente gosta de fazer isto e gosta de vocês, mas pedimos desculpa porque tenho plena noção que já tivemos melhores dias.
Beijinhos, malta, boa semana, boas energias.
Não tens uma musiquinha para partilhar?
Não tenho nada.
Não tens músicas? Não, mas falaste nada. De uma música qualquer fixe? Não.
Não.
Não há músicas, novidades?
Não me lembro assim de nada.
Nada para partilhar?
Em breve vamos fazer aqui uma edição e vamos pôr aqui uns DJs. Boa semana, malta. Um grande abraço, força aí. Boas. Bons quê? O que é que se deseja?
Bom,
não queria fechar assim.
Uma boa semana.
Já desejei.
Cheio de coisas boas.
Cheio de coisas boas, cheio de alegrias.
E agradeço por nos ouvirem.
Obrigado por nos ouvirem.
Mas sabes o que é que o moço faz quando não tem mais nada para dizer?
Desliga.
Não, também. Mas antes disso, como bom influencer, pede para subscrever, pede para classificar. Se a nota for boa, se for má, não classifica. E não estou a brincar. Para classificar, para seguir.
O mais importante para mim...
Para partilhar com os amigos. Tipo, sugiram este podcast. Porque vamos dizer aquilo que a gente diz sempre. Porque é isso que nos motiva a continuar. Se partilharem isto, mais pessoas vão chegar a mais pessoas. E isso vai nos motivar mais a continuar.
Mais importante para mim é... feedback, mensagens que vocês querem
mandar. Eu gosto muito. Nós somos muito chatos. Gostamos muito de receber feedback, mas depois não respondemos.
Mas nós vemos.
Mas nós vemos tudo, malta. Às vezes é mesmo muito, muito difícil. Eu sei que isto também é que parece conversa da treta, de esta malta está sempre a dizer que tem muitas mensagens. Pá, não são mensagens infinitas, só que no meio de um dia em que tem tanta coisa, tem trabalho, tem os WhatsApps que não param, tem chatices, tem coisas para tratar... É mais uma coisa que nós não conseguimos, eu não consigo, eu já assumi que não consigo dar resposta e tento, quando são muitas perguntas iguais, tipo fazer um story onde respondo a tudo e agradeço-vos aqui no podcast, tento dar o feedback que ouvi, que li, as mensagens, não cheguei ainda a dar de um tema que falamos que eu queria falar mais à frente, noutro episódio, de uma forma um bocadinho mais esmiuçada, que é da pressão social das mulheres com a idade.
Uhum.
Pronto, eu recebi também algum feedback, algumas partilhas. Não sei se foram todas no grupo Vamos Tratar de Vida, mas se calhar foram algumas diretamente para mim. E, portanto, é um tema que dá pano para mangas e que podemos voltar a ele. Mas nós vemos praticamente tudo, malta. Obrigada mesmo por nos ouvirem, por estarem desse lado, por serem nossos amigos, porque nós sentimos mesmo que são... nossos amigos. E por isso é que também estamos à vontade para gravar, mesmo quando não estamos assim eufóricos e uma coisa mesmo fixe, porque pronto, vocês também nos compreendem. E há dias assim.
menos agradáveis.
São só dias, nhé.
Sim, eu percebo-te. Portanto, malta, olhem, um grande abraço. Foi um gosto mais uma vez gravar isto para
vocês. Não falaste do rabo da Picon.
O rabo da Picon, conto rapidamente. É uma concorrente do Big Brother que...
Era, já foi expulsa.
Já foi expulsa e com muita margem. A Mariana vê mais isso ao detalhe do que eu.
Ai, a Mariana que vê, eu não gosto de nada.
Tu estás sempre a ver.
Sim. Eu gosto de ver, já assumi, não é isso que está em causa.
Então, a Picon é assim uma miúda e no outro dia apareceu um plano dela do rabo e a Mariana disse...
Deixa eu falar.
O rabo de, olha o rabo desta miúda. E eu disse... O que é que eu disse? Opa. Realmente...
Eu sou aquela pessoa... Tens que pensar a expressão que tu disseste. Tu é que tens que pensar que eu não me lembro, porque a expressão... Eu sei qual foi a palavra que usaste.
Ah, já sei.
Mas foi a forma como tu disseste. Espera aí. Mas eu sou aquela pessoa, só para contextualizar, que pá, admiro mulheres... Não me sinto atraída por, mas admiro mulheres. Se a mulher é bonita, se a mulher é jeitosa, se tem tudo no sítio, eu sou a primeira pessoa a assumir. E a miúda, a Picon, é uma influencer, mega influencer youtuber brasileira, tem não sei quantos
tem milhões. 19
milhões. Pronto, está ótima na vida, mas tem 20 anos, é uma miúda mesmo. Mas eu acho que ela já tem ali, na cara tem seguramente alguns tratamentos já feitos, no rabo tenho dúvidas, e no peito também. Mas, opá, se tem, está bonito, está harmonioso. E eu olhei para o rabo da rapariga e disse: porra, que grande rabo. E o que é que tu respondeste?
Disse: realmente tem ali um monumento.
Ah, mas não foi assim com essa expressão? Foi.
Foi.
Realmente tem ali um monumento. E eu olhei para o Pedro e eu: fogo, ao Pedro, uma coisa dizes? Pá, de facto, sim. Agora, monumento, aí, pá, agora essa doeu. Foi assim uma facada mesmo no coração. É que eu nunca, na minha vida, nem que eu queira, aliás, nem nos meus tempos do auge de Miss, em que eu treinava 12 horas por semana, tive aquele rabo. Portanto, eu acho que há ali um toquezinho de silicone, mas muito bem feito, muito bem feito. Fica impecável. Mas o Pedro olhou e se olhou mesmo assim do fundo do coração. Epá, que monumento.
Não disse que monumento, então... disse tem ali um monumento.
Ai.
E primeiro, eu não acho que seja mau apreciar dessa forma em conjunto o rabo de uma mulher. Se tu gostaste e eu também, não tem mal a elogiar. E não foi tipo um monumento de ei, um monumento, quero, não sei o quê. Não, foi tipo elogiei. Olha, a rapariga realmente tem ali um monumento.
Não foi um monumento
não
badalhoco.
Não foi um monumento badalhoco. Não a acho, até não a acho bonita. Portanto, não a acho. Não faz
ela,
o meu estilo.
Ela é um bocadinho fake. Ela é bonita, mas eu acho que ela se produz tanto que acaba por ficar... Ela, se calhar, com menos produção, ficava
não,
eu, bonita.
O tipo de mulher que é, não gosto muito. Não aprecio. Por isso, não há perigo nenhum. Elogiei, disse que realmente está muito bem tratada, mas só isso. Portanto, isto para quê? Para vos perguntar, se quiserem dar feedback sobre isso, se aceitam este tipo de afirmações dos vossos cônjuges.
É, mas eu aceito, atenção, tu sabes que eu aceito bem, não fico chateada e por isso é que partilho contigo. Mas achei graça porque já partilhamos várias vezes e nunca te ouvi dizer a palavra monumento da forma que disseste, de nada nem de ninguém, e já apreciamos aí muito o bom mulherio.
Sim, se calhar exagerei no adjetivo. Mas não, pronto, para finalizar, já estamos a...
Mas vamos só finalizar, mas não costumamos apreciar homens, porquê? Tu nunca me disseste, olha aquele rapaz que bem apessoado. Não consegues apreciar? Não,
consigo dizer se um homem é bonito, bem vestido. Consigo, sim, consigo.
Mas nunca partilhamos, é engraçado
nos
pensar nisso.
Porque se calhar também nunca apreciaste à minha frente.
Está bem, mas aqui neste caso foi eu que apreciei primeiro o rabo da rapariga que comentei contigo. Tu nunca apreciaste, tipo, o peitoral do rapaz.
Por exemplo, o PA, acho que tem um corpo espetacular.
Ai, filho, mas... o PA tem um corpo. Tem.
Tem, não tem?
Tem. Pronto. Meninas, procurem. A Jade Picon...
Paulo André.
Jade Picon, aliás, caguem nisso.
Não,
Paulo André.
A Jade Picon andou com o Paulo André,
casa. Procurem Paulo André. Só não é por ser concorrente do Big Brother. Esqueçam o Big Brother. É só porque ele é atleta olímpico do Brasil. E pronto. E é um rapaz engraçado. Miúdo também, a chavalinho, mas é engraçadito.
Pronto, muito bem.
Pronto. E depois partilham comigo. Se vocês também têm estas conversas com os vossos respectivos, se eles têm essa coisa de comentar os rapazes, não devem ter. Mas eu também conheço muito boa gente, mulheres, que comenta naturalmente outras mulheres e admira a beleza. Pronto.
Sim.
É assim.
Eu começo a ficar mais chateado à medida que o grau de proximidade ou de possibilidade de...
Já tivemos essa conversa aqui.
Conhecimento se aumenta, portanto.
Não, nunca troquei mensagens com o Paulo André. Acho que nunca me irei cruzar com o Paulo André. Mas pronto, mas com o rapaz engraçado é. Olha, rima aí, Paulo André, engraçado é.
Portanto, é assim. Despedimos-nos com amizade, um forte abraço, boa semana. Um que vamos com a Jade Picão e com corpos e não sei o que. Paulo André. Dê-lhe o kiss, pá.
Paulo André.
Dê-lhe o kiss. Beijinhos.